A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 27 de novembro. Hoje, aqui na capital americana, 14 graus centígrados, alguma chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Wagner Roberts. Começamos com os títulos das notícias internacionais. Irão negocia com talibãs do Afeganistão. África do Sul introduz novo medicamento de combate ao HIV-Sida. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Irmão de duas vítimas do 27 de maio, escreveu ao Presidente a pedir a devolução dos seus restos mortais. Mas como está o trabalho da Comissão de Reconciliação, anunciada pelo Presidente em abril?
Esse processo é uma brincadeira. Nós devíamos começar no debate. Então, ontem fomos à sede, deixamos no dossiê. Estamos à espera que ele nos comunique para a gente conversar.
Avançam os planos para a criação de um novo partido de Abel Chivukuvuku. Nós temos as últimas. A Universidade Católica avisa que a situação económica vai demorar alguns anos a melhorar.
Acho que antes de 2025, Angola não terá condições para recuperar dinâmicas de crescimento perdidas no passado.
Corrupção envolvendo companhias espanholas. Possível greve de professores. Caça ilegal. Vão também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Javad Zarif, recebeu hoje dirigentes dos rebeldes talibã do Afeganistão, com quem discutiu negociações para se pôr termo à guerra neste país. Na semana passada, os serviços de inteligência do Departamento de Defesa americano disseram que o Irão continua a fornecer ajuda militar aos rebeldes afegãos. Os meios de informação iranianos disseram que o Irão propôs um diálogo entre todas as forças afegãs para a formação de um governo inclusivo de todas essas forças, estando o governo iraniano pronto a facilitar esse processo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, soube da queixa anónima sobre as suas relações com a Ucrânia antes de descongelar 400 milhões de dólares em ajuda militar a esse país, disse hoje o jornal New York Times. O jornal disse que dois advogados da Casa Branca informaram o presidente sobre a queixa em finais de agosto, quando tentavam decidir sobre se, por lei, tinham que enviar a queixa ao Congresso. O Comitê Judicial da Câmara dos Representantes vai iniciar audiências a 4 de dezembro sobre se deve ou não recomendar a impugnação do presidente, com base nas audiências anteriormente levadas a cabo pelo Comitê de Inteligência. 13 pessoas foram mortas na parte leste da República Democrática do Congo por um grupo armado acusado de responsabilidade numa série de massacres que causaram protestos contra a missão de paz da ONU na zona. Um porta-voz da missão da ONU, conhecida por MONUSCO, disse que as 13 pessoas tinham sido mortas em Oicha, a cerca de 30 quilómetros da cidade de Beni, mas o administrador local disse que o número de mortos é de 14. Desde o início do mês, queríamos dizer, 94 pessoas foram mortas na área de Beni em ataques levados a cabo pelas chamadas Forças Aliadas Democráticas. Recentemente, registaram-se diversas manifestações em Beni contra as forças da ONU acusadas de nada fazerem para proteger os civis. A África do Sul anunciou hoje a introdução de um novo medicamento acessível de combate ao HIV. O Departamento de Saúde Sul-Africano disse que o novo medicamento antirretroviral, conhecido pelas iniciais TLD, é agora o meio mais rápido para se reduzir a carga de vírus HIV. O novo medicamento combina numa só pílula 5 outros medicamentos anteriormente usados. Foi desenvolvido na África do Sul, com a ajuda da organização internacional UNITAID. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha manifestaram hoje preocupação sobre o resultado das eleições na Tanzânia, onde o partido do presidente John Magufuli ganhou 99% dos lugares em eleições autárquicas no passado dia 24 de novembro. Os dois países disseram que as eleições não têm credibilidade. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em abril deste ano, o presidente João Lourenço anunciou a criação de uma comissão para homenagear todas as vítimas de conflitos políticos em Angola. Isso com o objetivo, segundo disse na altura, do estabelecimento de um diálogo nacional no sentido de fortalecer as bases de consolidação da paz e da reconciliação. Pois no final do mês passado, Edgar Dias Valas, irmão de Edgar Valles e Cita Valles, que desapareceram após os acontecimentos de 27 de maio de 1977, escreveu ao presidente João Lourenço pedindo a localização, identificação e devolução dos restos mortais dos seus irmãos e o esclarecimento das circunstâncias em que eles foram mortos. A reconciliação e perdão implicam a busca de verdade, por mais dolorosa que ela possa ser, escreveu Edgar Valles. Nós pedimos ao nosso correspondente, Coco Mukuta, para ir falar com a Fundação de 27 de Maio para saber o que se passa com a iniciativa do presidente. A resposta que recebeu não é encorajadora.
Segundo o vice-presidente da Fundação 27 de Maio, José Fragoso.
Eles pensam que nós somos parvos, não entendemos. Esse processo é uma brincadeira, seu jornalista. Porque só o decreto presidencial 73/2019 peca e a linguagem usada é pejorativa. Eles continuam a enganar a comunidade nacional e internacional onde o processo está a ser acompanhado. Todas as nossas intervenções, né? Na primeira reunião, de dia 11 do mês passado, não consta na ata. Esta comissão é fictícia. Estão a aparecer lá indivíduos com 40 e tal anos, 30 e tal anos, a representar os ministérios. Isto é uma brincadeira.
Fragoso diz já terem sido dados alguns passos, mas que não são suficientes. O veterano afirma que, no final da semana passada, escreveram para o Bureau Político do MPLA para dar a conhecer o fracasso da comissão.
Ontem levamos o mesmo dossiê que entregamos à comissão ao Mário Pinto de Andrade como secretário para assuntos políticos, porque finalmente nós devíamos começar no debate, que é o ponto primeiro que a gente defende, né? Começamos pelo meio, nos apercebemos que estávamos a começar no meio. Então deixamos lá na sede do MPLA o dossiê das propostas, né, que entregamos à comissão, a ele, e como ele é o secretário para assuntos políticos, né? Já tivemos assim uma conversazita na inauguração do Congresso da UNITA, no fecho, falamos sobre essa matéria. Então, ontem fomos à sede e deixamos o dossiê. Estamos à espera que ele nos comunique para a gente conversar.
Para o analista Olívio Quilumba, o processo de reconciliação em memória das vítimas de conflitos políticos é bastante complexo.
Política ao nível da UNITA, por causa do excesso das mortes, das matanças que houveram na Jamba. Portanto, esses dois partidos devem antes reconciliar, depois estimular uma reconciliação nacional, o famoso COMBA nacional, onde se vai fechar estes óbitos e se avançar para uma outra fase, para podermos cumprir, portanto, com o princípio filosófico da música do Tetalando, de que os nossos mortos têm de compreender porque é que morreram afinal.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Continuam a avançar os planos para a criação de um novo partido para já servir Angola, de Abel Chivukuvuku. Para o efeito, vai-se realizar sexta-feira uma reunião que visa criar as condições para um Congresso Nacional para a formação do partido. A reunião vai decorrer sob o lema Legalizar, Estruturar e Programar 2022. Américo Chivukuvuku é o coordenador da comissão instaladora do Para Já Servir Angola.
O conclave visa, em primeiro lugar, proceder o balanço do processo de legalização. Em segundo lugar, iniciar o debate sobre a definição da estratégia para 2022. Neste painel serão abordadas as questões relativas à organização, à estruturação e funcionamento do partido, as questões relativas ao acompanhamento, fiscalização e avaliação do desempenho do governo, as questões ligadas à promoção da imagem do Para Já e também à concepção e organização do primeiro Congresso Constitutivo. importa dizer que vão participar cerca de 750 delegados, representando o país.
Américo Chivukuvuku, tudo isto depende, claro está, da legalização pelo Tribunal Constitucional.
Nós entregamos no dia 6 de novembro cerca de 23.500 subscrições.
Exatamente.
Temos fé de que o Tribunal, dentro de 30 dias, vai se pronunciar. E vai se pronunciar positivamente. Se você tem adesão, se você tem uma equipe técnica que domina o processo, e se você domina a legislação, não tem como não acreditar, não ter fé que o desfecho vai ser positivo.
Era Américo Chivukuvuku, coordenador da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola. Vamos agora falar de economia. O Centro de Estudos e Investigação da Universidade Católica advertiu hoje que o início da recuperação económica de Angola vai demorar muito mais do que está a ser apregoado. Um dos autores do estudo diz que até 2025 não se irá assistir a melhorias significativas. Manuel José.
Alguns dos dados do relatório económico de Angola referente ao ano de 2018 são, de facto, pouco animadores, como nos diz o coordenador do SEIC, o Centro de Estudo e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, o economista Alves da Rocha.
Temos uma taxa de desemprego publicada pelo INE em agosto deste ano. Ultrapassou os 29% da população economicamente ativa. A população desempregada aumentou. Entre abril de 2019 e agosto de 2019, cerca de 250 mil pessoas que não conseguiram manter o seu emprego, a sua fonte de rendimento. Este incremento do desemprego neste período equivale a uma perda de PIB de cerca de 5 mil milhões de dólares.
Para ele, pelas previsões existentes, o cenário macroeconómico não vai ser suavizado tão cedo.
Pessoalmente, acho que antes de 2025, Angola não terá condições para recuperar dinâmicas de crescimento perdidas no passado.
Da Rocha insiste na ideia que a sugestão abraçada pelo Executivo junto do Fundo Monetário Internacional até 2021 não é a mais acertada.
E por vezes, quando discutimos esta matéria, colegas nossos referem que não há alternativa ao atual modelo de recuperação da economia e de estabilização das finanças públicas. O que não deixa de ser, para nós próprios, a passagem de um atestado de incompetência. Sendo nós conhecedores do país, aceitamos um modelo perante o qual há opiniões no sentido de que não há alternativa.
O investigador do SEIC, Precioso Domingos, adverte.
O desafio é grande. Para se contrariar a trajetória que nós estamos a seguir, está errada. Está muito distante daquilo que é o necessário.
O relatório aponta desde 2015, Angola tem registrado uma desaceleração da economia todos os anos e a taxa de pobreza, segundo ainda o relatório, é de 42%, sendo a taxa de pobreza extrema de 20%. Esta é a 17ª edição desde que o relatório económico de Angola é lançado pelo SEIC. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Claro está que a economia angolana tem sido afetada ao longo dos anos pela corrupção. As autoridades judiciais espanholas anunciaram que vão levar a julgamento 20 pessoas e 8 empresas por atos de corrupção na construção de um mercado de abastecimento em Angola. Corrupção essa envolvendo funcionários angolanos. Mayra de la Saleta.
Entre as empresas que terão que responder em tribunal, encontra-se a Mercasa, que esteve à frente das negociações para a construção do mercado, que nunca foi concluído, mas que terá custado ao Estado angolano centenas de milhões de dólares. O contrato estava avaliado em 550 milhões de dólares e envolve a empresa angolana Presil de Nova Rede e, segundo o auto de acusação, mais de 20 milhões de euros foram desviados para pagamentos fictícios. Entre os acusados encontra-se o cidadão luso-angolano Guilherme Oliveira Taveira Pinto, que é alvo de mandato de captura pelas autoridades espanholas por envolvimento neste caso. O auto de acusação diz que foram pagas comissões a autoridades e funcionários públicos, cujos nomes, contudo, não foram tornados públicos. Essas comissões foram pagas em contratos de representação e ou serviços inexistentes sem conteúdo real, diz a acusação. Segundo o documento, a Mercasa, por acordo dos seus administradores, elaborou e modificou contratos públicos em Angola mediante o pagamento de comissões a autoridades ou a funcionários públicos desse país. Oliveira Taveira Pinto era o destinatário inicial das transferências e, uma vez recebidas, ele distribuía parte das quantias aos seus verdadeiros beneficiários finais. O suposto mercado abastecedor de Luanda foi anunciado em 2013 pela então ministra do Comércio, Rosa Pacavira, mas não terá passado de uma remodelação de um espaço aberto no quilómetro 30, em Viana. Em fevereiro de 2016, o governador de Luanda anunciou que o espaço iria ser apenas requalificado.
Era a Mayra de La Salette. O Sindicato Nacional de Professores, SIMPROF, remeteu à entidade patronal um novo caderno reivindicativo que retoma anteriores exigências para a classe, mas acordou iniciar negociações a partir da primeira quinzena de dezembro. A revelação foi feita à Voz da América pelo secretário-geral do sindicato, Guilherme Silva, que disse que a nova direção do Ministério da Educação não se opõe, em princípio, ao reinício das negociações visando um acordo que satisfaça a classe. O líder sindical avisou que, caso não haja sucesso, não se pode excluir uma greve à escala nacional. Venâncio Rodrigues.
O secretário-geral do SIMPROF, Guilherme Silva, disse que grande parte das reivindicações, com destaque para a atualização do tempo de serviço, não foram satisfeitas e que uma nova recusa pode dar origem à retoma da greve que foi suspensa durante o ano letivo de 2018. O SIMPROF, segundo Guilherme Silva, quer ver também resolvida a questão da merenda escolar, o fim da monodocência na 5ª e 6ª classe, a distribuição dos manuais escolares e o problema do excesso de alunos em salas de aula.
Remetemos um novo caderno reivindicativo a 23 de outubro de 2019, com 10 pontos, dos quais consta a questão do tempo de serviço, que não contou no processo de transição dos professores do anterior estatuto para o novo. A entidade patronal entendeu não contar o tempo de serviço. Tem sido assim ao longo dos estatutos anteriores, e foi assim o processo negocial. O tempo de serviço não é para roubar, o tempo de serviço é para contar no processo de transição ou de promoção dos professores. Professor com mais de 10, 15, 20 anos de serviço docente tenha o mesmo salário com quem começa a carreira. E isso está a acontecer. Portanto, agora vamos para as negociações. Será o resultado das negociações que vão ditar o rumo a seguir. A greve, se a entidade patronal entender empurrar-nos para isso, não teremos outra saída. Mas essa não é a nossa intenção e nunca foi a intenção dos professores.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, Guiné-Bissau e Moçambique vão estar em foco. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau temos a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Bouba, a Rádio Leste em Gabu e mais tarde vamos ter duas outras estações FM, a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitjanoku também em Gabu. Vamos estar também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde, estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos, estamos no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser enviar uma foto, um vídeo, onde quiser dar uma sugestão, uma crítica, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, no Angola Fala Só, o Kuduro e a política vão estar em foco. Vamos ter connosco o kudurista Puto Prata, na sexta-feira, no Angola Fala Só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Vamos agora para o Kwanza Sul, onde está a registar um aumento nos casos de caça furtiva. O nosso correspondente Fernando Caetano disse-nos que se está a registar um abate de animais como cabras do mato, olongos, seixas, javalis e outros, com muitos deles já em via de extinção. Fernando.
O município de Minonga se revela como o principal mercado dos caçadores furtivos e compradores de carne de caça para fins comerciais. De janeiro a novembro do presente ano foram registados mais de 15 casos, segundo o relatório da Polícia Nacional. É para o representante do Gabinete Provincial do Ambiente, Júlio Bravo, a lei não vai proteger nem tolerar quem praticar caça furtiva.
Vamos prosseguir com o nosso trabalho de combater a esses agressores à nossa rica biodiversidade.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
É tempo para a página desportiva e é tempo de irmos para a Europa, para o futebol, para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes da Bola. Hoje temos bons jogos. Já a começar em breve temos Valência-Chelsea. É um jogo do Grupo H. 13 equipas têm os mesmos pontos. Ajax, da Holanda, tem 7. O Chelsea tem 7. E o Valência também tem 7. Lille, esse já foi à vida. Portanto, nem Valência nem Chelsea podem perder ou então a vida fica difícil. Ajax está no campo do Lille a pensar na mesma coisa. Outro grande jogo de hoje é aquele entre o Barcelona e o Borussia Dortmund da Alemanha. É em Espanha, é um jogo do Grupo F, onde Barcelona comanda com 8 pontos, seguido do Borussia com 7. Inter de Milão está à espreita, tem 4 pontos. Barça não tem estado bem, não, senhor. Inter está em Praga, no campo do Slavia, que já foi à vida, mas luta por um lugar na Liga Europa. O terceiro lugar, portanto, tem que bater o Inter. Os campeões europeus, o Liverpool, jogam em casa. Recebem o Napoli de Itália. Jogo do Grupo E. Liverpool comanda com 9 pontos. O Napoli tem 8. Mas o Napoli vai para Liverpool com muitos, muitos problemas internos. Multas a muitos jogadores por aquilo que o presidente disse ter sido um motim por se recusarem a prolongar um estágio fora de casa depois de uma série de maus resultados. Vamos a ver como se portam hoje em campo depois de receberem a notícia que vão ter que pagar multa. Em jogo hoje está também o Benfica de Portugal, o jogo do Grupo G, onde o Benfica está em último e está no campo dos alemães do Leipzig. Leipzig comanda com 9 pontos, seguido do Lyon com 7, Zenit com 4. O Benfica tem 3 em último lugar. O treinador é Bruno Lage.
O que nós temos que fazer é prolongar no tempo aquilo de bom que temos vindo a fazer na competição. E temos trabalhado muito para que isso aconteça. E sobre o jogo, olhar para o jogo, conquistar os 3 pontos e só depois é que podemos olhar para a tabela classificativa. E nós temos que olhar para isto como uma oportunidade de fazer os 3 pontos e depois no final logo se vê como estará a tabela classificativa. Okay? Independentemente do adversário de ser ou não mais forte, nós temos que ter uma mentalidade de entrar em campo e jogar para vencer.
É verdade, tem que jogar para ganhar ao Leipzig. Caso contrário, ao Wiedersehen, bye bye, hasta la vista. Continuamos com a Liga dos Campeões. Ontem, Real Madrid e PSG da França empataram em Madrid a 2 golos. Real esteve a vencer por 2 golos de Karim Benzema, o segundo a 11 minutos do fim. É, mas o jogo só acaba quando o árbitro apita, e nesses 11 minutos, 2 golos do PSG Empate serve aos dois, já se qualificaram. PSG vai terminar no topo do grupo, embora ainda falte um jogo por disputar. No grupo B, Bayern de Munique deu cabazada em Belgrado. 6 batatas na capoeira ao Estrela Vermelha, com 4 golos do polaco Lewandowski. Oh, lá, lá. Nesse grupo, o Tottenham de José Mourinho esteve a perder por 2-0 em casa com o Olympiacos, ganhou por 4-2. Bayern e Tottenham já se qualificaram. Bayern vai terminar no topo do grupo, embora ainda falte um jogo. No grupo C, quem se já qualificou é o Manchester City, que ontem empatou surpreendentemente em casa com o Shakhtar Donetsk a um golo. Shakhtar em segundo tem 6 pontos, Dinamo de Zagreb 5, Atalanta de Itália com 4. Última jornada vai decidir quem destes 3 acompanha o Manchester City. No grupo D, Juventus bateu o Atlético Madrid por 1-0. Está na mesma situação. Juventus já se qualificou. Atlético Madrid tem 7 pontos. Bayer Leverkusen tem 6. Lokomotiv da Rússia já foi à vida. Só tem 3, mas na última jornada vai-se ver quem acompanha o Juventus. Shakhtar ou Bayer Leverkusen? Basquetebol americano. Ontem só houve 2 jogos. Los Angeles Clippers em grande forma. Foram a Dallas ganhar 114-99. Clippers em terceiro lugar na Conferência Oeste. O Dallas está em quarto. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, foi até Denver e perdeu. 117-104. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde Domingos Simões Pereira, com 40,13% dos votos na eleição de domingo, e o Umaro Sissoko Embaló, com 27,6%, vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau no próximo dia 29 de dezembro. Agora os dois procuram aliança de outros candidatos derrotados. Lassana Kassamba.
Rui Landim, analista político guineense, perspectiva uma aliança entre Umaro Sissoko Embaló, José Mário Vaz, Nuno Gomes Dabien e Carlos Gomes Júnior, já que durante todo o processo eleitoral tiveram a mesma posição. Mas, na sua opinião, esta hipotética aliança na segunda volta pode não traduzir-se nos eventuais resultados, tendo em conta o pendor étnico e religioso que se verificou na primeira volta?
O que é que acontece? Acontece que o voto foi um voto bastante étnico e religioso e esse processo não tem essa homogeneidade. Quando se fala, bom, tem que ser e até a calar e para gostar do candidato que vai à segunda volta. Bom, mas vamos ver os 3 que vêm abaixo. Não tem essas características. As características são diversas. Portanto, neste sentido de voto étnico que se registrou na primeira volta, já não vai acontecer. Mesmo que a declaração do quarteto em decidir em um bloco só apoiar o segundo candidato, não vai resultar.
Por sua vez, Rui Jorge Semedo, outro analista guineense.
Acho que existe uma forte possibilidade, independentemente daquilo que aconteceu na relação entre o Nuno Madian, entre o Nuno Madian e o Domingos Simões Pereira, há uma forte possibilidade de esses dois partidos se reencontrarem novamente.
Lassana Kassamba, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai estar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre a situação política após a primeira volta das presidenciais. Segunda volta a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música de Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Are ever.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Estamos a 27 de novembro de 2019. Aqui em Washington, 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, chama-se Miguel ao microfone. Nas notícias, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Javad Zarif, recebeu hoje dirigentes dos rebeldes talibãs do Afeganistão, com os quais discute as negociações para se pôr termo à guerra naquele país. O presidente Donald Trump soube da queixa anónima sobre as suas relações com a Ucrânia antes de descongelar $400 milhões em ajuda militar a esse país, disse hoje o jornal New York Times. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, na Beira Rádio Pax, em Maputo, Rádio ZFM, Climane, Rádio Nova Paz, Rádio Encontro em Nampula e Rádio Sem Fronteiras em Pemba, Cabo Delgado. Em Cabo Verde, Rádio Morabeza e Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, Pidjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Sishawoku e SFM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Na internet www.voaportugues.com. Também pode ter acesso às notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E aí a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Na produção, Lio Sahilo. E na engenharia do som, o Wagner Roberto. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Javad Zarif, recebeu hoje dirigentes dos rebeldes talibã do Afeganistão, com quem discutiu negociações para se pôr termo à guerra neste país. É a segunda vez que uma delegação dos talibã visitou o Irão, desde que negociações com os Estados Unidos fracassaram no início de setembro. Na semana passada, os serviços de inteligência do Departamento de Defesa americano disseram que o Irão continua a fornecer ajuda militar aos rebeldes afegãos para tentar contrariar a influência de Washington no Afeganistão. Os meios de informação iranianos disseram que o Irão propôs um diálogo entre todas as forças afegãs para a formação de um governo inclusivo de todas essas forças, estando o governo iraniano pronto a facilitar esse processo.
O presidente Donald Trump soube da queixa anónima sobre as suas relações com a Ucrânia antes de descongelar $400 milhões em ajuda militar àquele país, disse hoje o jornal New York Times. O jornal disse que dois advogados da Casa Branca informaram o presidente sobre a queixa em finais de agosto, quando tentavam decidir sobre se por lei tinham de enviar a queixa ao Congresso. O Comitê Judicial da Câmara dos Representantes vai iniciar audiências a 4 de dezembro sobre se deve ou não recomendar a impugnação do presidente com base nas audiências anteriormente levadas a cabo pelo Comitê de Inteligência. Nessas audiências, foi alegado que o presidente usou ajuda como meio de pressionar a Ucrânia a investigar atividades de um adversário político, o ex-vice-presidente Joe Biden. A Câmara dos Representantes é controlada pelos democratas e uma decisão pela impugnação do presidente terá que ser levada ao Senado, controlado pelos republicanos.
13 pessoas foram mortas na parte leste da República Democrática do Congo por um grupo armado acusado de responsabilidade numa série de massacres que causaram protestos contra a missão de paz da ONU na zona. Um porta-voz da missão da ONU, conhecida por MONUSCO, disse que as 13 pessoas tinham sido mortas em Oicha, a cerca de 30 quilómetros da cidade de Beni, mas o administrador local disse que o número de mortes é de 14. Desde o início do mês, 94 pessoas foram mortas na área de Beni em ataques levados a cabo pelas chamadas Forças Aliadas Democráticas. Recentemente, registaram-se diversas manifestações em Beni contra as forças da ONU, acusadas de nada fazerem para proteger os civis. A ONU está a investigar acusações que um manifestante foi morto pelos soldados da organização.
A África do Sul anunciou hoje a introdução de um novo medicamento acessível de combate ao vírus da imunodeficiência adquirida HIV. O Departamento de Saúde sul-africano disse que o novo medicamento antirretroviral, conhecido pelas iniciais TLD, é agora o meio mais rápido para se reduzir a carga do vírus HIV. O novo medicamento combina numa só pílula 5 outros medicamentos anteriormente usados e foi desenvolvido na África do Sul com a ajuda da Organização Internacional United.
Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha manifestaram hoje preocupação sobre os resultados das eleições na Tanzânia, onde o partido do presidente John Magufuli ganhou 99% dos lugares em eleições autárquicas no passado dia 24 de novembro. Os dois países disseram que as eleições não têm credibilidade. Numa declaração, a embaixada americana em Dar es Salaam disse que a recusa do governo tanzaniano em assaltar observadores põe em causa a credibilidade do processo eleitoral e dos seus resultados. O alto comissariado britânico disse que foi negado aos eleitores o direito de escolherem os seus próprios dirigentes.
Aqui em Washington são 12 horas e 35 minutos e acompanha a emissão vespertina da Voz da América. Destaque nesta segunda parte da nossa emissão para as eleições na Guiné-Bissau. Isto depois da Comissão Nacional de Eleições ter anunciado esta quarta-feira os resultados provisórios da votação do último domingo, que ditam a segunda volta entre Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, e Umaro Sissoko Embalo, suportado pelo Movimento para a Alternância Democrática, o grupo MADEM-G15. Em Bissau, como reporta o Lassana Kassamá, o debate está centrado na capacidade política dos candidatos em obter o apoio dos candidatos derrotados.
Rui Landim, analista político guineense, perspectiva uma aliança entre Umaro Sissoko Embalo, José Mário Vaz, Nuno Gomes da Bien e Carlos Gomes Júnior, já que durante todo o processo eleitoral tiveram a mesma posição. Mas, na sua opinião, esta hipotética aliança na segunda volta pode não traduzir-se nos eventuais resultados, tendo em conta o pendor étnico e religioso que se verificou na primeira volta?
O que é que acontece? Acontece que o voto foi um voto bastante étnico e religioso e esse processo não tem essa homogeneidade. Quando se fala, bom, tem que ser e até a calar e para gostar do candidato que vai à segunda volta. Bom, mas vamos ver os três que vêm abaixo. Não tem essas características. Essas características são diversas. Portanto, neste sentido de voto étnico que se registrou na primeira volta, já não vai acontecer. Mesmo que a declaração do quarteto em decidir em um bloco só apoiar o segundo candidato, não vai resultar.
Por sua vez, Rui Jorge Semedo, outro analista guineense, não descarta a possibilidade de Domingos Simões Pereira ter os apoios de José Mário Vaz e Nuno Gomes da Bien, invocando os seguintes argumentos.
Acho que existe uma forte possibilidade, independentemente daquilo que aconteceu na relação entre o Nuno Madian, entre o Nuno Madian e o Domingos Simões Pereira, há uma forte possibilidade de esses dois partidos se reencontrarem novamente, por um simples motivo de o APU poder garantir a sua permanência no governo, precisa voltar a renegociar com o PSC, também para o Mário Vaz, que durante toda a nona legislatura teve problemas com o partido que o fez chegar ao poder, e podendo apoiar o partido nesse momento, eu acho que teria uma forte possibilidade de reconciliação com o partido. O Kadogo já se pronunciou, esquivando, não disse que vai ou não vai apoiar.
Perante o cenário em presença, a analista considera ainda que não se pode considerar alianças possíveis ou impossíveis.
Não acredito que existem alianças possíveis e impossíveis. Tudo vai depender da capacidade das diretorias de campanha desses candidatos em apresentar uma proposta aos que perderam, mas, no entanto, também poder uma resposta em função da coerência, o equilíbrio na apresentação de contraproposta.
Segunda volta entre Domingos Simões Pereira e Umaro El Mouk Tarsissoko Embalo no próximo dia 29 de dezembro, perspectiva novas alianças políticas. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Toda a atualização sobre as eleições na Guiné-Bissau na página da internet da Voz da América, mas também no Facebook, Twitter e Instagram, onde a referência é VOA Português. Na internet, www.voaportugues.com. 12 horas 39 minutos. Depois da Guiné-Bissau, vamos a Moçambique, onde 18 jovens da Nova Democracia, um novo partido político, continuam detidos em Gaza acusados de ilícitos eleitorais, concretamente no distrito de Xokwe. As autoridades dizem que estes jovens falsificaram credenciais. O Partido Nova Democracia argumenta que foram detidos porque recusaram um suborno para a viciação da votação a 15 de outubro. Quitéria Giringani, mandatária do Partido Nova Democracia, conta o que aconteceu na audição de hoje, por sinal, a primeira.
Uma das decisões desta sessão foi responder ao pedido de habeas corpus que foi remetido pelos advogados. Estranhamente, os advogados remeteram um pedido de habeas corpus dirigido ao meritíssimo juiz presidente do Tribunal Judicial da província de Gaza, em Xai-Xai, mas antecipou-se ao nível distrital a responder à possibilidade de libertação condicional dos presos políticos para que possam responder em liberdade deste processo. No entanto, mediante o pagamento de caução de 40 mil meticais por cada um dos presos, significando 720 mil meticais, cerca de 12 mil dólares, que deve ser pago no período máximo de 5 dias, para que estes jovens gozem de um direito que é seu constitucional. Então, é o peso e o preço da injustiça e da ilegalidade do Estado quando um jovem de 19 anos, que estava a cumprir uma missão patriótica, uma missão que deve orgulhar a todos os cidadãos, é preso ilegalmente e tem que comprar a sua própria liberdade para que possa responder dentro do quadro legal.
A audiência de hoje marca uma viragem neste caso, mas o Partido Nova Democracia está preocupado por os jovens estarem a ser sacrificados por exigir os seus direitos. Novamente, Kitera Girengane.
Em termos de detenção, foi percebido depois de um período que a transferência para Xai-Xai não tinha a ver com a necessidade de melhoria das condições de reclusão, porquanto foi-se perceber que na prisão de Xai-Xai tem uma capacidade máxima de 700 reclusos e neste momento está com 300 reclusos detidos. Por outro lado, quando chegaram à prisão de Xai-Xai, nós denunciamos essa situação de não ter acesso justamente quando são transferidos para Xai-Xai. Porque embora em Xokwe tivessem um acesso muito condicionado, uma vez por semana, que era quarta-feira, era permitido o acesso a este contato. No entanto, em Xai-Xai, quando tentamos contactar o estabelecimento penitenciário, foi-nos informado que eles estavam em período de quarentena, o que significa que na visão dos agentes da cadeia, só podiam receber visita depois de 60 dias em estado de reclusão. E, no entanto, por causa da pressão que foi feita, da campanha que foi feita a denunciar esta ilegalidade, e mesmo depois da procuradora provincial ter se pronunciado que era uma medida normal, que eram 15 dias de quarentena, hoje tivemos a informação que pela primeira vez foi permitido o acesso à visita por parte da nossa, dos nossos representantes e da família.
Era Kitéria Giringana, mandatária do Partido Nova Democracia, que tem 18 dos seus membros ainda detidos na província de Gaza, acusados de ilícitos eleitorais. E tal como ela disse nesta entrevista, os 18 jovens poderão ter liberdade condicional mediante o pagamento de 40 mil meticais, pouco mais de 700 ou 800 dólares americanos, 12 horas e 43 minutos. Países africanos de língua portuguesa reúnem-se em Maputo para combater a perseguição de pessoas com albinismo. Para o efeito, ou melhor, reportando sobre esta reunião, temos em Maputo o Francisco Júnior.
Maputo acolhe, a partir desta quarta-feira, uma conferência internacional. De cada uma das províncias de Moçambique estarão 3 delegados, um dos quais representando a pessoa albina, e dos países africanos de língua oficial portuguesa também estarão individualidades para falar do mesmo tema. A ideia é discutir o que fazer para melhor defender os direitos e apoiar a pessoa com albinismo e criar uma rede ou outro mecanismo de cooperação dos PALOP sobre albinismo.
Neste momento, eu não posso dizer o que vai ser. Se há de ser um plano de ação, se há de ser um acordo apenas, um memorando, se há de ser... Não sei, mas cada haver uma plataforma comum, isso vai. Este encontro não vai criar a plataforma, vai criar os termos de referência para o estabelecimento desta plataforma.
Al-Bashir Makassar, diretor nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, no Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, a explicar os detalhes de uma conferência cujo lema será Capacitação em Direitos Humanos e Advocacia para a Promoção dos Direitos das Pessoas com Albinismo. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Nós continuamos e agora... A notícia que nos vem de Cabo Verde, metade de 100 estrangeiros fiscalizados numa mega operação policial em todo o território cabo-verdiano, que envolveu mais de 300 agentes, foram detectados em situação irregular, segundo o relatório divulgado hoje pela Polícia Nacional. A mega operação, envolvendo as várias forças da Polícia Nacional, foi desenvolvida durante a manhã de 21 de novembro para a 2ª Polícia e, citamos, transmitir uma maior tranquilidade e segurança pública aos cidadãos e seus bens, lê-se no mesmo relatório. A Polícia mobilizou para a operação 322 elementos e 234 viaturas, tendo detido 28 cidadãos cabo-verdianos e apreendido vários material, incluindo droga. Os agentes fiscalizaram 102 cidadãos estrangeiros, dos quais 51 estavam em situação irregular. Em abril deste ano, o presidente de Angola, João Lourenço, anunciou a criação de uma comissão para homenagear todas as vítimas de conflitos políticos naquele país entre a independência e o ano 2002. Isso com o objetivo de estabelecer um diálogo nacional no sentido de fortalecer as bases da consolidação da paz e da reconciliação, unir os angolanos e afastar os fantasmas que ainda ensombram o passado recente de Angola. Nós pedimos ao nosso correspondente Koke Mukuta para ir falar com a Fundação 27 de Maio para saber o que se passa com a iniciativa do presidente. As respostas não são encorajadoras.
Segundo o vice-presidente da Fundação 27 de Maio, José Fragoso,
eles pensam que nós somos parvos, não entendemos. Esse processo é uma brincadeira, seu jornalista, porque só o decreto presidencial 73/2019 peca e a linguagem usada é pejorativa. Eles continuam a enganar a comunidade nacional e internacional onde o processo está a ser acompanhado. E todas as nossas intervenções, né, na primeira reunião do dia 11 do mês passado, não consta na ata. Esta comissão é fictícia. Estão a aparecer lá indivíduos com 40 e tal anos, 30 e tal anos, a representar os ministérios. Isto é uma brincadeira.
Fragoso diz já terem sido dado alguns passos, mas que não são suficientes. O veterano afirma que, no final da semana passada, escreveram para o Bureau Político do MPLA para dar a conhecer o fracasso da comissão.
Ontem levamos o mesmo dossiê que entregamos à comissão ao Mário Pinto Andrade como secretário para assuntos políticos, porque finalmente nós devíamos começar no debate, que é o ponto primeiro que a gente defende, né? Começamos pelo meio. Nos apercebemos que estávamos a começar no meio. Então deixamos lá na sede do MPLA o dossiê das propostas, né, que entregamos à comissão, a ele. E como ele é o secretário para assuntos políticos, né? Já tivemos assim uma conversazita na inauguração do Congresso da UNITA e no fecho, falamos sobre essa matéria. Então, ontem fomos à sede, deixamos o dossiê, estamos à espera que ele nos comunique para a gente conversar.
Para o analista Olívio Quilumba, o processo de reconciliação em memória das vítimas de conflitos políticos é bastante complexo.
Política ao nível da UNITA, por causa do excesso das mortes, das matanças que houveram na Jamba. Portanto, estes dois partidos devem antes reconciliar, depois estimular uma reconciliação nacional, o famoso COMBA nacional, onde se vai fechar estes óbitos e se avançar para uma outra fase, para podermos cumprir, portanto, com o princípio filosófico da música do Tetalando, de que os nossos mortos têm de compreender porque é que morreram afinal.
Obrigamos a falar de Angola. As autoridades judiciais da Espanha decidiram levar a julgamento 20 pessoas e 8 empresas por atos de corrupção na construção do mercado de abastecimento em Angola, envolvendo funcionários deste país. Mayra de la Salete.
Entre as empresas que terão que responder em tribunal, encontra-se a Mercasa, que esteve à frente das negociações para a construção do mercado, que nunca foi concluído, mas que terá custado ao Estado angolano centenas de milhões de dólares. O contrato estava avaliado em 550 milhões de dólares e envolve a empresa angolana Presil de Nova Rede e, segundo o auto de acusação, mais de 20 milhões de euros foram desviados para pagamentos fictícios. Entre os acusados encontra-se o cidadão luso-angolano Guilherme Oliveira Taveira Pinto, que é alvo de mandato de captura pelas autoridades espanholas por envolvimento neste caso. O auto de acusação diz que foram pagas comissões a autoridades e funcionários públicos, cujos nomes, contudo, não foram tornados públicos. Essas comissões foram pagas em contratos de representação e ou serviços inexistentes sem conteúdo real, diz a acusação. Segundo o documento, a Mercasa, por acordo dos seus administradores, elaborou e modificou contratos públicos em Angola mediante o pagamento de comissões a autoridades ou a funcionários públicos desse país. Oliveira Taveira Pinto era o destinatário inicial das transferências e, uma vez recebidas, ele distribuía parte das quantias aos seus verdadeiros beneficiários finais. O suposto mercado abastecedor de Luanda foi anunciado em 2013 pela então ministra do Comércio, Rosa Pacavira, mas não terá passado de uma remodelação de um espaço aberto no quilómetro 30, em Viana. Em fevereiro de 2016, o governador de Luanda anunciou que o espaço iria ser apenas requalificado.
O responsável pela política, pela diplomacia dos Estados Unidos, recusa descartar alegações de que a Ucrânia foi responsável pela interferência nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, isto apesar de repetidos relatórios de agências de inteligência americana atribuírem a culpa à Rússia. Ana Guedes.
O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse a repórteres na terça-feira que se houver alguma informação que sugira uma tentativa de interferência ucraniana, ela merece atenção.
Sempre que houver informações que indiquem que algum país interferiu nas eleições americanas, não apenas temos o direito, mas o dever de garantir que averiguamos. E servi como diretor da CIA durante o primeiro ano e meio desta administração. Posso garantir que muitos países se empenharam ativamente na tentativa de minar a democracia americana, o nosso Estado de Direito, os entendimentos fundamentais que temos aqui nos Estados Unidos.
Pompeo acrescentou que os Estados Unidos tudo farão para proteger as suas eleições. Um relatório da Comunidade de Inteligência Americana de 2017 disse que a Rússia trabalhou para minar a fé pública no processo democrático dos Estados Unidos, prejudicar a elegibilidade da candidata democrata Hillary Clinton e ajudar as hipóteses de eleição do presidente Donald Trump.
Esta semana começou em Beirute uma emboscada contra manifestantes que protestavam contra o governo. No Iraque, as autoridades dizem que o manifestante da oposição foi morto ontem por forças de segurança e 21 outras pessoas ficaram feridas em meio a confrontos com forças de segurança em Bagdad. Analistas alertam que protestos em massa como este e noutros lugares do Médio Oriente estão a durar mais do que em qualquer outro momento da história. Álvaro Lugero Andrade.
Manifestações em massa acontecem há meses em todo o mundo, inclusive no Médio Oriente. No Líbano, os protestos têm sido pacíficos, mas os residentes dizem que confrontos ocasionais num país volátil podem levar a uma violência mais prolongada. No Iraque, mais de 300 pessoas morreram e milhares ficaram feridas nas últimas semanas. Os argelinos protestam semanalmente desde fevereiro e alguns ativistas já foram presos. Entretanto, nenhum dos governos, no entanto, parece disposto a fazer mudanças substanciais, como pedem os manifestantes. Em todo o Médio Oriente, as queixas dos manifestantes são semelhantes: corrupção, desemprego e deficientes serviços públicos. Mohamed Ali é libanês. Eles querem mudanças e não vão recuar até que consigam essas mudanças. Enquanto isso, as economias ressentem-se e os governos do Iraque e do Líbano estão praticamente bloqueadas. Analistas dizem que o impacto a longo prazo destas manifestações não é conhecido ainda, mas no curto prazo, os países em turbulência tornam-se mais pobres e instáveis. Walid Abu Seman é economista do Líbano. O que é necessário hoje para restaurar a confiança é um novo governo. Um governo de técnicos, de pessoas que gozam de credibilidade. Desespero, esperança e raiva estão na base dos protestos, mas os governos resistem a mudanças. Entretanto, a repressão parece estimular, por outro lado, os manifestantes que cada vez saem mais às ruas a pedir mudanças.
É tempo para a página desportiva e é tempo de irmos para a Europa, para o futebol, para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes da Bola. Hoje temos bons jogos. Já a começar em breve, temos Valência-Chelsea. É um jogo do Grupo H. 13 equipas têm os mesmos pontos. Ajax, da Holanda, tem 7. O Chelsea tem 7. E o Valência também tem 7. Lille, esse já foi à vida. Portanto, nem Valência nem Chelsea podem perder ou então a vida fica difícil. Ajax está no campo do Lille a pensar na mesma coisa. Outro grande jogo de hoje é aquele entre o Barcelona e o Borussia Dortmund da Alemanha. É em Espanha, é um jogo do Grupo F, onde Barcelona comanda com 8 pontos, seguido do Borussia com 7. Inter de Milão está à espreita, tem 4 pontos. Barça não tem estado bem, não, senhor. Inter está em Praga, no campo do Slavia, que já foi à vida, mas luta por um lugar na Liga Europa. O terceiro lugar, portanto, tem que bater o Inter. Os campeões europeus, o Liverpool, jogam em casa. Recebem o Napoli de Itália. Jogo do Grupo E. Liverpool comanda com 9 pontos. O Napoli tem 8. Mas o Napoli vai para Liverpool com muitos, muitos problemas internos. Multas a muitos jogadores por aquilo que o presidente disse ter sido um mutim por se recusarem a prolongar um estágio fora de casa depois de uma série de maus resultados. Vamos a ver como se portam hoje em campo depois de receberem a notícia que vão ter que pagar multa. Em jogo hoje está também o Benfica de Portugal, jogo do Grupo G, onde o Benfica está em último e está no campo dos alemães do Leipzig. Leipzig comanda com 9 pontos, seguido do Lyon com 7, Zenit com 4. O Benfica tem 3 em último lugar. O treinador é Bruno Lage.
O que nós temos que fazer é prolongar no tempo aquilo de bom que temos vindo a fazer na competição e temos trabalhado muito para que isso aconteça. E sobre o jogo, olhar para o jogo, conquistar os 3 pontos e só depois é que podemos olhar para a tabela classificativa. E nós temos que olhar para isto como uma oportunidade de fazer os 3 pontos e depois no final logo se vê como estará a tabela classificativa. Okay? Independentemente do adversário ser ou não mais forte, nós temos que ter uma mentalidade de entrar em campo e jogar para vencer.
É verdade, tem que jogar para ganhar ao Leipzig, caso contrário... Auf Wiedersehen, bye bye, hasta la vista. Continuamos com a Liga dos Campeões. Ontem, Real Madrid e PSG da França empataram em Madrid a 2 golos. Real esteve a vencer por 2 golos de Karim Benzema, o segundo a 11 minutos do fim. É, mas o jogo só acaba quando o árbitro apita. E nesses 11 minutos, 2 golos do PSG, empate. Serve aos dois, já se qualificaram. PSG vai terminar no topo do grupo, embora ainda falte um jogo por disputar. No grupo B, Bayern de Munique deu cabazada em Belgrado. 6 batatas na capoeira ao Estrela Vermelha, com 4 golos do polaco Lewandowski. Oh, lá, lá. Nesse grupo, o Tottenham de José Mourinho esteve a perder por 2-0 em casa com o Olympiacos. Ganhou por 4-2. Bayern e Tottenham já se qualificaram. Bayern vai terminar no topo do grupo, embora ainda falte um jogo. No grupo C, quem se já qualificou é o Manchester City, que ontem empatou surpreendentemente em casa com o Shakhtar Donetsk a 1 golo. Shakhtar em segundo tem 6 pontos, Dinamo de Zagreb 5, Atalanta de Itália com 4. Última jornada vai decidir quem destes 3 acompanha o Manchester City. No grupo D, Juventus bateu o Atlético Madrid por 1-0. Está na mesma situação. Juventus já se qualificou. Atlético Madrid tem 7 pontos. Bayer Leverkusen tem 6. Lokomotiv da Rússia já foi à vida. Só tem 3, mas na última jornada vai-se ver quem acompanha o Juventus. Shakhtar ou Bayer Leverkusen? Basquetebol americano. Ontem só houve 2 jogos. Los Angeles Clippers em grande forma. Foram a Dallas ganhar 114-99. Clippers em terceiro lugar na Conferência Oeste. O Dallas está em quarto. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, foi até Denver e... perdeu. 117-104.
E e a caminharmos para o final, o resumo da imprensa americana, o presidente Donald Trump soube da queixa anónima sobre as suas relações com a Ucrânia antes de descongelar US$ 400 milhões em ajuda militar a esse país, reporta hoje o jornal New York Times. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e última parte. Continuação de uma ótima escuta e uma ótima noite de quarta-feira. Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. No Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo estão também disponíveis, bastando para isso escrever VOA Português. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. São neste momento 13:01 aqui em Washington, ao microfone Amêncio Miguel, na produção Leo Sahilo e na engenharia de som o Wagner Robert. Destaque nas notícias, o presidente Donald Trump soube da queixa anónima sobre as suas relações com a Ucrânia antes de descongelar US$ 400 milhões de ajuda militar àquele país, escreve hoje o New York Times. A África do Sul anuncia a introdução de um novo medicamento acessível de combate ao HIV. O Departamento de Saúde daquele país diz que o novo medicamento antirretroviral, conhecido pelas iniciais TLD, é agora um meio mais rápido para reduzir a carga do vírus HIV que causa a SIDA. Nesta emissão teremos a habitual página reservada à resenha da economia no mundo com o Álvaro Ligeiro Andrade e também a agenda africana que hoje destaca a luta contra a pandemia da SIDA no continente africano, concretamente em dois países, Moçambique e Angola, e destaca, permitam a repetição, o protagonismo da mulher nessa mesma luta. 14:02, vamos agora à Guiné-Bissau. A Comissão Nacional de Eleições anunciou nesta quarta-feira os resultados provisórios das eleições presidenciais do último domingo, ditando a segunda volta entre Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, e Umar Sissoko Embalo, apoiado pelo Movimento pela Alternância Democrática, mais conhecido como MADEM G15, em Bissau. Tal como reporta o Lassana Kasamá, o debate está agora centrado na capacidade política dos candidatos e obter o apoio dos que foram derrotados.
Rui Landim, analista político guineense, perspectiva uma aliança entre Umar Sissoko Embalo, José Mário Vaz, Nuno Gomes Dabien e Carlos Gomes Júnior, já que durante todo o processo eleitoral tiveram a mesma posição. Mas, na sua opinião, esta hipotética aliança na segunda volta pode não traduzir-se nos eventuais resultados, tendo em conta o pendor étnico e religioso que se verificou na primeira volta?
O que é que acontece? Acontece que o voto foi um voto bastante étnico e religioso e esse quarteto não tem essa homogeneidade. Quando se fala, bom, tem que ser e até a calar e para mostrar do candidato que vai à segunda volta. Bom, mas vamos ver os três que vêm abaixo. Não tem essas características. Essas características são diversas. Portanto, neste sentido de voto étnico que se registrou na primeira volta, já não vai acontecer. Mesmo que a declaração do quarteto em decidir em um bloco só apoiar o segundo candidato, não vai resultar.
Por sua vez, Rui Jorge Semedo, outro analista guineense, não descarta a possibilidade de Domingo Simões Pereira ter os apoios de José Mário Vaz e Nuno Gomes Dabien, invocando os seguintes argumentos.
Acho que existe uma forte
possibilidade, independentemente daquilo que aconteceu na relação entre o Nuno Madian, não Apu, entre o Nuno Madian e o Domingos Simões Pereira, há uma forte possibilidade de esses dois partidos se reencontrarem novamente, por um simples motivo de o Apu poder garantir a sua permanência no governo, precisa voltar a renegociar com o PSC, também para o Mário Vaz, que durante toda a nona legislatura teve problemas com o partido que o fez chegar ao poder, e podendo apoiar o partido nesse momento, eu acho que teria uma forte possibilidade de reconciliação com o partido. O Cadugo já se pronunciou, esquivando, não disse se vai ou não vai apoiar.
Perante o cenário em presença, a analista considera ainda que não se pode considerar alianças possíveis ou impossíveis.
Não acredito que existem alianças possíveis e impossíveis. Tudo vai depender da capacidade das diretorias de campanha desses candidatos em apresentar uma proposta aos que perderam, mas, no entanto, também poder uma resposta em função da coerência, o equilíbrio na apresentação de contraproposta.
Segunda volta entre Domingos Simões Pereira e Omar Ruel Mok Tarcísio Coimbaló no próximo dia 29 de dezembro, perspectiva novas alianças políticas. Dassana Kassama, Voz América em Bissau.
Treze horas e 5 minutos e 30 segundos. Vamos agora ao mundo de negócios e da economia. Quem sabe, todos estamos interessados em fazer algum negócio e, para isso, a informação é importante. Álvaro Lugier Andrade, como é que anda o mundo em termos de números?
Na revista económica, começamos aqui nos Estados Unidos, onde o crescimento económico acelerou ligeiramente no terceiro trimestre, em vez de desacelerar, como previam os especialistas. O produto interno bruto cresceu a uma taxa anualizada de 2,1%, revelou o Ministério do Comércio na sua segunda estimativa sobre o PIB do terceiro trimestre, nesta quarta-feira. No mês passado, a estimativa havia sido de um crescimento de 1,9%. A economia expandiu a um ritmo de 2% no período entre abril e junho. A empresa mineira brasileira Vale vai reavaliar em baixa o negócio do carvão em Moçambique, correspondendo a uma imparidade de US$ 1.600 milhões, anunciou em comunicado nesta quarta-feira. A Vale identificou que sua expectativa de lucro do carvão metalúrgico e térmico mudou desde a concepção do projeto, principalmente devido a problemas técnicos apresentados no projeto e nas operações, justifica a empresa. Em Angola, 65 dos 164 municípios do país apresentam uma incidência de pobreza multidimensional na ordem dos 90%, revela um estudo do Instituto Nacional de Estatística. Os serviços mais afetados são os de saúde, saneamento básico, registro civil, acesso à educação e água potável. O documento mostra que o agravamento da pobreza em Angola tem a ver ainda com a elevada taxa de desemprego nos jovens e adultos, bem como a dependência e a qualidade habitacional. E no Brasil, o índice de confiança no comércio caiu 0,6 ponto em novembro, ao passar de 98,4 para 97,8 pontos, revelou a Fundação Getúlio Vargas hoje. Houve uma queda em 8 dos 13 segmentos. Rodolfo Tobler, coordenador da sondagem, diz que o resultado mostra uma tendência a uma certa estabilização.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta semana iremos ter aqui nos estúdios da Voz da América o Henrique Mandande Kangare, simplesmente Puto Prata, um cantor angolano do género Kuduro, é o nosso convidado para o próximo programa Angola Fala Só. São 13 horas e 9 minutos. Esta é a Voz da América, a transmitir a partir de Washington.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Hoje, nesta Agenda Africana, destacamos a mulher nos programas de VIH ou HIV em Angola e Moçambique. São dois países com epidemias diferentes. Angola, com 330 mil casos e registro até agora de 14 mil mortes, e Moçambique, com mais de 2 milhões de infectados e 54 mil mortes. Em comum, os dois países têm um protagonismo da mulher na resposta e também a questão das limitações financeiras nesta mesma resposta. Em Angola, por exemplo, a Associação de Mulheres Vivendo com VIH concluiu recentemente a implementação de um programa destinado às trabalhadoras de sexo, conta a líder Rosa Pedro.
Bom, nos últimos tempos tem sido um tanto quanto difícil, né? Porque ultimamente não estamos sem nenhum financiamento. Nós terminamos um projeto no qual trabalhávamos com as mulheres trabalhadoras de sexo, um projeto financiado pela USAID, e já terminou em junho. Então, neste momento, nós continuamos a trabalhar com as mulheres, né? Trabalhadoras de sexo, mulheres em geral, na questão da prevenção e incentivo de aderência ao tratamento. Mas, com relação a projetos, neste momento, estamos sem nenhum financiamento, estamos a fazer apenas os trabalhos voluntários, que são os trabalhos de sensibilização que continuamos a fazer tanto com mulheres como com a população geral.
Este programa que fizeram com as mulheres trabalhadoras de sexo consistia em quê? O que é que vocês conseguiram alcançar com ele?
Nós, com as mulheres trabalhadoras de sexo, era o programa de acompanhamento, né? Temos ativistas que trabalhavam nos focos, as mulheres, para sensibilizar as mulheres trabalhadoras de sexo para cumprirem o teste de VIH. E, consequentemente, aquelas que davam positivo, nós fazíamos e fizemos encaminhamento para o serviço de saúde. Fizemos o acompanhamento e como agora a política é testar e tratar, fizemos essa ligação com as unidades de saúde para poder testar e tratar. As mulheres trabalhadoras de sexo é um grupo muito difícil, não é um grupo fácil que aceita tão logo, já sensibilizá-la e ela aceita logo fazer o teste, quando o teste está positivo, ela também não aceita de imediato aceitar o tratamento. É um grupo muito, muito difícil, mas como nós trabalhávamos como uma equipe com três organizações conjuntas, a MUE, que é a organização que eu faço parte, como é a organização de mulheres de fora positiva, as mulheres que eram positivas ficavam para poder sensibilizar aquelas que davam positiva. E assim era muito mais fácil conseguir sensibilizá-las para aderir em serviços de saúde, que nós chamávamos de promotora de vida positiva. Essa promotora de vida positiva incentiva elas para, quando o teste dá positivo, automaticamente encaminhá-la dia seguinte para a unidade de saúde, para poder fazer o acompanhamento e automaticamente começar o tratamento com antirretroviral.
Isto vocês fizeram em Luanda ou em todo o país?
Este projeto só estava em Luanda. Tinha outras organizações que estavam na província, era financiada pela USAID, e tinha outra organização que trabalhava no Cunhubié, Benguela e Lila, essas três províncias só. Não trabalhávamos só com mulheres trabalhadoras de sexo. A população chave no geral, homens que fazem sexo com homens, HFH, né, que chamamos de HFH, e os gays, lésbicas, mulheres trans. Todo esse grupo, né, que não é um grupo fácil, com quem nós trabalhávamos para aderirem ao tratamento do VIH.
E tem sido fácil este trabalho de combate ao VIH aí em Angola? Que desafios é que vocês enfrentam no dia a dia?
Ultimamente, então, que nós paramos de fazer esse acompanhamento. Há muitas pessoas que estão a morrer, né? Já tivemos aí um, dois ou três casos de pessoas que as promotoras, quando foram visitá-la, encontraram já num estado mal, porque também elas deixaram de fazer esse trabalho, porque já não há subsídio para irem fazer as visitas em casa. Então, elas lidam só com aquelas que estiverem mais próximas, né? Aquelas que estão distantes, muitas vezes não conseguem ter esse contato. Muitas pessoas também estão a morrer, né? Por causa desse acompanhamento que reduziu. E também muitas pessoas estão num grito enorme da fome, né? Ainda ontem, isso é muito problema, pessoas que têm alimentação, não conseguem tomar medicação, sem alimentação. E, então, nós também estamos assim, não sabemos aonde tirar, né? Porque neste momento também estamos sem financiamento, a associação está sem financiamento e sem nenhum apoio. Como tudo, fizemos alguns trabalhos voluntários, mas os trabalhos voluntários, muitas vezes, sem um financiamento, não conseguimos ir para além daquilo que nós podemos fazer.
As autoridades angolanas, que apoio é que dão ao vosso programa?
Não dizem nada.
Como é que os jovens recebem as vossas mensagens?
Os jovens recebem bem as nossas mensagens. Recebem muito bem, né? Nós temos, principalmente, um grupo de escritores, muitos jovens, que vão... Ultimamente aumentou o número de jovens à procura de preservativo. Aumentou mesmo o número de jovens que ocorrem, os nossos pedidos à procura de preservativo. Aumentou. E o país também está quase numa carência de preservativos.
Rosa Pedro, líder da Associação de Mulheres Vivendo com VIH de Angola. Em Moçambique, a mulher lidera desde o início a luta contra a propagação de HIV e está presente na mitigação. O VIH ou HIV é o vírus que causa a SIDA. Partindo de uma experiência pessoal, Judite de Jesus Mutote criou em Maputo a organização Hishikamwe. Estamos juntos.
Eu, como membro fundadora, né, o que me levou a criar esta organização foi quando perdi os meus parentes diretos, entre eles a minha filha. Minha irmã foi violada, foi abusada e violada sexualmente por 8 homens. Depois, no espaço de um a dois meses, perdi por aí volta de 11 familiares vítimas da HIV. Então, mas antes disso, eu tinha um grupo de pessoas, de mulheres, né, vizinhas. Em vez de estarmos a fazer, né, ficarmos na rua a conversar, então, decidi que nos juntássemos para podermos saber das dificuldades de uma, o que acontecia. Então, criamos esse grupo STIC. Só que criamos esses grupos grandes, não era STIC, era um grupo chamado Autoajuda. Então, desse grupo... Então, foi quando a minha filha, não é? Depois de morrer a minha irmã, outra minha irmã, minha filha, vem para o funeral de uma delas. Das minhas irmãs, então descubro que ela também está infectada. Então foi aí que eu, depois de realizar o funeral, então as pessoas me perguntavam por ela, então eu dizia que ela faleceu, me perguntavam de quê. Então acabava contando que ela faleceu de HIV, então as pessoas tentaram perceber o que é HIV. Então eu lá ia explicar, pediam para que eu levasse a elas para o hospital, então fui levando para o hospital, e por estar a ficar muito tempo lá no hospital, mas principalmente mulheres, o maior número eram mulheres, homens pouco eram existentes, né? Então fui quando falei com um dos médicos, por eu estar a passar muito tempo no hospital, acabei falando com um dos médicos que é para transferirem, não é? Para passarem a fazer os testes na minha casa. E depois disso, da minha casa, saíram 580 e tal pessoas. E foi quando algumas organizações ouviram falar de mim, então aproximaram-se para perguntar quem eu era. Então lá fui explicando. Então eles perguntaram, mas que tipo de associação? Eu dizia que não é associação. Perguntavam se eu pertenço a uma igreja, se tenho minha religião, mas o que eu faço não tem nada a ver. foi quando me levaram para as estruturas locais, pronto, disseram que eu tinha que criar uma associação. Foi quando eu juntei-me com um grupo de vizinhas, então na altura, é quando eu nem sabia o que era associação. Então foi nessa altura em que criamos a associação. Então calhava no momento em que o presidente Mandela estava preso, então era a libertação dele, então ele dizia, estamos juntos em Zulu. Então eu lá tentava procurar saber o que ele está a dizer. Então as pessoas diziam que não, ele diz que estamos juntos em Zulu. Então chegou naquele momento em que perguntaram-me qual é o nome da associação. Então escolhi esse nome, depois juntei as ideias das colegas ali, né, das companheiras dessa associação, foi quando demos o nome Chica.
13 anos desde que vocês criaram esta associação, trabalham apenas em Maputo ou trabalham em todo o país?
É, o nosso estatuto, podemos trabalhar em todo o país e fora, mas por causa das condições que nós temos para criar delegações, estamos na cidade de Maputo, província de Maputo, toda a província de Maputo estamos lá. Depois estamos em Magube, e são mais ou menos uns 110 quilômetros mais para o interior, que é fronteira com o Sol, com Gaza. Depois também estamos em Nhambane, no distrito da Macinga, e estamos em Zavala, e alguns distritos de Zavala, sim. Mas temos muita gente que vem de fora, não é? Daqui da região da Suazilândia, vem da Ria do Sul, então, que querem se juntar a nós. E algumas mulheres que estão no norte do país pedem que a gente crie umas delegações provinciais. Mas acho que não tem condições para isso.
E o que é que vocês fazem com as pessoas seropositivas? Dão aconselhamento, ajudam a ir ao hospital? Qual é que é a vossa principal área de concentração?
Então, quando eu comecei a abraçar essa área aqui, então, conheci o Fórum Mulher, né? Conheci o Fórum Mulher, porque eu, na altura, só ajudava, né? Só ajudava todo tipo de pessoas. Então, eu conheci o Fórum Mulher foi me capacitando na liderança, foi me capacitando como lutar pelas mulheres. Além de eu ajudar as mulheres a irem fazer o tratamento, retê-las no tratamento, até que possa ter carga viral, então, retê-las e sensibilizar a elas, temos para irem fazer o teste, retê-las até a carga viral. Isso requer um processo, porque a partir daí nós temos que conseguir ganhar a autoestima delas, sensibilizar, não de julgar, depois tem que dar a cesta básica, aí entra a contribuição do medicamento, tem que acompanhar a ela até a carga viral indetectável, mas muito antes disso, ela já se torna voluntária para ajudar as outras mulheres. Então, o que eu faço? Faço reforma de casa, dou cesta básica, tenho uma panela diária que eu faço aqui para aquelas mulheres que não têm condição de tomar o comprimido e se alimentar, que fazem tuberculose e o antirretroviral, não há condição, desistem. Então, criei uma panela e tenho que eles passam a vir comer aqui para poder suportar a medicação.
Vocês conseguem ver mudanças reais na vida das pessoas? O que é que celebra neste
claro,
momento?
Claro, muito, muito. Eu comecei a trabalhar em minha casa, depois fui trabalhar embaixo de uma árvore e depois consegui criar um escritório. O escritório onde nós estamos a trabalhar não é alugado, é o escritório nosso próprio, como associação. Porque essa associação é liderada por mulheres, o maior número das pessoas que estão aqui são mulheres, jovens, adolescentes. Aonde, no princípio, quando nós trabalhávamos, né, tínhamos medo de avançar. Havia um problema de violação, nós não íamos. Havia um problema de violação física, violação sexual ou física, agressões, essas todas. Nós tínhamos medo de sair. Eu, como líder, não tinha como enfrentar. Mas depois da Fórum Mulher ter me capacitado, aí a primeira coisa que eu consegui ganhar foi uma cesta básica para 300 mulheres. Depois ganhei uma causa em que um pai abusou sexualmente a sua filha dos 9 aos 12 anos e abusou o filho, que são irmãos, dos 4 até os 7 anos.
Só para terminar, ultimamente tem havido problemas de financiamento. Como é que a vossa organização, Estamos e Chicão, sobrevive neste novo ambiente?
Bem, é muito difícil, porque nós somos uma associação comunitária de base e essas associações têm mulheres que não têm estudo. Então, muitos financiamentos, por vezes, vêm, são lançados, não temos acesso ao jornal, não é? E são lançados, não temos acesso à internet. Não porque a gente não consegue, mas a gente não sabe lidar, por exemplo, com a manifestação, como é que nós temos que fazer, que é para manifestarmos o nosso interesse em algum financiamento. Então, acaba passando o prazo e tem pessoas que às vezes nos prometem, ah, vou-vos ajudar a escrever, mas acaba sendo a situação de as pessoas, por vezes, não ficarem muito interessadas em nos ajudar e nós acabamos perdendo esse financiamento. Mas tem aqueles financiamentos em que os próprios financiadores vêm até a associação com termos de referência, nos ajuda, nos oferece, mas para nós não é sustentável, porque temos muita gente, temos muitas crianças, temos muitos jovens que foram abusados sexualmente e contraíram o vírus. Então precisamos de financiamento porque a própria casa já ficou pequena.
Era Judite de Jesus Mutote, uma das moçambicanas na liderança da resposta à SIDA. No início tivemos outra líder, a angolana Rosa Pedro. Mulheres que fazem a diferença. Este ano, o 1 de dezembro, dia de luta contra a SIDA, tem como lema Comunidades fazem a diferença. Amém-se, Miguel. Até para a semana. E já neste final da nossa emissão vespertina, as notícias. A África do Sul anunciou hoje a introdução de um novo medicamento acessível de combate ao vírus da imunodeficiência humana. O Departamento de Saúde daquele país disse que o novo medicamento antirretroviral, conhecido pelas iniciais TLD, é agora o meio mais rápido para se reduzir a carga do vírus HIV que causa a SIDA. O novo medicamento combina numa só pílula 5 outros medicamentos anteriormente usados e foi desenvolvido na África do Sul. O presidente Donald Trump soube da queixa anónima sobre as suas relações com a Ucrânia antes de descongelar US$ 400 milhões em ajuda militar a esse país, disse hoje o jornal New York Times. O jornal diz que dois advogados da Casa Branca informaram o presidente sobre a queixa em finais de agosto, quando tentavam decidir sobre se por lei tinham de enviar a queixa ao Congresso. O Comitê Judicial da Câmara dos Representantes vai iniciar audiências a 4 de dezembro sobre se deve ou não recomendar a impugnação do presidente Donald Trump, com base nas audiências anteriormente levadas a cabo pelo Comitê de Inteligência. Nessas audiências, foi alegado que o presidente usou ajuda como meio de pressionar a Ucrânia a investigar atividades de um adversário político, neste caso, o ex-vice-presidente Joe Biden. A Câmara dos Representantes é controlada pelos democratas e uma decisão pela impugnação do presidente terá que ser levada ao Senado, controlado pelos republicanos. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha manifestaram hoje preocupação sobre o resultado das eleições na Tanzânia, onde o partido do presidente John Magufuli ganhou 99% dos lugares em votação autárquica no passado dia 24 de novembro. Os dois países disseram que as eleições não têm credibilidade. A votação foi boicotada por 6 partidos de oposição devido à violência e intimidação que, segundo grupos de direitos humanos, são agora usados regularmente pelo governo tanzaniano sob liderança de John Magufuli. Numa declaração, a embaixada americana em Dar es Salaam disse que a recusa do governo tanzaniano em aceitar observadores põe em causa a credibilidade do processo eleitoral e dos seus resultados. O alto comissariado britânico disse que foi negado aos eleitores o direito de escolher os seus próprios dirigentes. E assim marcamos o ponto final da nossa emissão, 90 minutos de rádio. Despedem-se em nome de uma vasta equipa, na engenharia do som Robert Wagner, na produção Leo Sahilo e Amêncio Miguel ao microfone. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.